Tire sua dúvida.
Na verdade, tire sua dúvida de hoje, esclarecimento sobre os versículos 9 a 11 que a irmã Marli de Olho d'Água das Flores pediu para a gente que nós esclarecêssemos, falássemos alguma coisa sobre, na verdade é quase que autoexplicativo, mas diz assim, versículo de 9 a 11, evita questões tolas, vamos ler aqui, evita questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestações, evita-o, sabendo que essa pessoa está pervertida e vive pecando, e já por si mesmo está condenada. O que está querendo dizer aqui? De 9 a 11. Evitar discussões que não levam a nada, a lugar nenhum. As longas listas de nomes de antepassados, debates a respeito da lei dos judeus. Então essas coisas são inúteis e não têm valor para o evangelho de salvação, porque a lei cumpriu o seu papel, ela foi como um aio. Quando eu falo lei, é no seu papel pontual que cumpriu. Quando eu falo não lei, em alguns momentos quando a lei diz palavra de Deus. Então se uma pessoa é facciosa, causa divisões com os irmãos da fé, então aconselho essa pessoa algumas vezes, depois disso, não tem nada mais a ver com ela. Aí ele diz aqui, né, é uma pessoa que assim está, você já tem a certeza que já abandonou o evangelho. Então, se as pessoas assim, você demonstra uma, duas, três vezes, depois tem a certeza que essa pessoa já abandonou o evangelho. Temos alguns versículos paralelos e assuntos que falam sobre isso. Por exemplo, sobre a disciplina na igreja, lá em Mateus 18, quando nós lemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, é só a gente ler versículos 14 e 15, se eu não me engano, no final ali do capítulo 3, da segunda carta que foi escrita aos Tessalonicenses. Encontrei, diz assim, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, quando fala nossa palavra, é a palavra de Deus, porque Paulo foi usado por Deus através da carta. Notai o camarada, notai o tal, não vos associe com ele, para que ele se envergonhe, tome juízo, todavia não tenha como inimigo, mas admoesta como irmão. Então não se associe, ou seja, não dê o braço à mão, não seja farinha do mesmo saco. Se ele não recebe a palavra de Deus, o que você vai fazer? E outra coisa também, irmã Marli, é sobre a segunda carta de João, que nós também temos falado aqui, a segunda carta de João, eles seguem para mim, você vê que a coerência na palavra de Deus. Segunda carta de João, versículo 10, exatamente. Se alguém vem ter com você, convosco, e não traz a doutrina, a palavra de Deus, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Só que é bom a gente lembrar aqui que esse não saudeis não é como nós entendemos hoje. Esse não saudeis aqui, a saudação que ele está se referindo aqui é você parar, dialogar, abraçar, ósculo santo. É isso que ele está dizendo aqui. Não, porque a saudação lá era quase se ficar um período longo. Quase como se ficasse um período longo aqui. Não receba essa pessoa na casa de vocês. Para os irmãos terem uma ideia, os cristãos eles deviam ser hospitaleiros, receber em casa os irmãos que iam de lugar em lugar, anunciando o evangelho. Mas não deviam receber pessoas na sua casa, pernoitar, fazer hóspede, as pessoas que estavam espalhando falsas doutrinas, não o simples cumprimento, não é isso. Nós devemos sempre ser elegantes, cortês e educado. Agora, não negar a verdade, jamais negar a verdade. O versículo 10, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Jesus, não recebam em casa de vocês, nem digam... Paz seja convosco, ou seja, não se alie, não se associe, é diferente de convívio. Aí Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios, que nós temos que conviver, senão nós precisaríamos sair do mundo. Outra coisa que é bom a gente frisar também, irmã Marli, A mesma coisa que a orientação foi dada ao pastor Tito, foi dada também a Timóteo. É, nós não podemos nos envolver em questões que não são produtivas. Paulo fala quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, a segunda carta. Só que isso não significa que nós não devemos combater o bom combate e defender o evangelho. Pelo contrário, a gente precisa, na mesma carta que Paulo escreveu a Tito, escreveu a Timóteo, nós encontramos orientações que você deve lutar e brigar, e para isso precisa conhecer a palavra de Deus. Então, as pessoas que se recusam a estudar a palavra de Deus, a meditar, como é que você vai combater a heresia? Então, você não vai entrar em questões tolas, bobas. Irmão, eu não quero Jesus, é problema seu. Um abraço, vai para lá que eu vou para cá. O grande problema nosso é as pessoas se passarem por cristãos. E aí enganam os indoutos. E o Senhor abriu o olho seu para você abrir os olhos dos outros. É exatamente isso. Os olhos de Paulo foram abertos e ele passou a ser uma bênção. Então, Paulo está advertindo contra as discussões que não levam a nada. Agora, defender o evangelho, esbravejar, gritar, bradar, vamos fazer isso até Jesus voltar. Seu ministério pode não ser esse, mas nós temos essa convicção. Então precisamos entender isso. Quando os argumentos tolos começam a se desenvolver e as pessoas querem, não posso fazer, não. Você quer? O que Jesus disse? Quem quiser vir em mim, siga-me. Quem não quiser, bora. O que aqueles discípulos disseram? Eu não quero, essa palavra do Senhor não dá para mim. Jesus falou, então, tudo bem, pode ir embora. O problema que nós estamos lutando aqui diariamente, dioturnamente, a grande angústia que passamos é pessoas com a capinha de pastorzinho, e é um demôniozinho, se dizendo que é evangélico e não é. Esse é o problema. Então, falsos mestres aqui nesse contexto, irmã Marli, eles estavam baseando suas heresias nas coisas lá da lei. Olha, isso é tolice. Não entra nessa. Nós devemos evitar os falsos ensinadores, não devemos sequer nos envolver em suas discussões tolas. Então, nós temos que defender o evangelho. Depois você lê de novo Tito 1:9. Tito 1:9 fala sobre isso. Agora temos que defender os pontos evangélicos, defender, saber o que eles estão pregando errado sorrateiramente e refutar biblicamente. Então qualquer pessoa deve ser advertida se estiver causando uma divisão que ameaça a igreja. Se uma pessoa, vou pregar lá, irmão ingenuamente pode pregar algo errado e nós vamos lá com muito amor ajudar. Agora se uma pessoa ensinar algo errado, eu tenho que corrigir para que a doutrina não fique aquém. Vejamos se Paulo não levanta e repreende o apóstolo Pedro. Era apóstolo. Tudo deve ser feito para edificação, preservar a doutrina bíblica. Então não se deve ser uma ação opressiva, maligna, não, mas advertir, corrigir, para que as pessoas voltem ao evangelho. Então, uma pessoa que não admite ser corrigida deve ser excluída da comunhão. Não admite ser corrigida e voltar ao evangelho, deve ser excluída da comunhão. Paulo disse, esta pessoa já está em si mesma condenada, está pecando e sabe disso, ela já abandonou o evangelho, Então precisamos entender isso. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Tessalonicenses, Jesus falando em Mateus 18, de 15 a 18, e ainda João, a segunda carta, versículos de 8 a 10. É basicamente isso, irmã Marli.